Vamos passar então à aprovação de pareceres. Temos dois pareceres para aprovação. Primeiro, proposta de resolução 117-12-4, a qual aprova o acordo entre a República Portuguesa e a Universidade das Nações Unidas relativa à unidade operacional de governação eletrónica orientada para políticas da Universidade das Nações Unidas em Guimarães, Portugal, assinada em Lisboa, 23 de maio de 2014. É a relatora a senhora deputada Celeste Correia. O segundo, proposta de resolução número 118-12-4, o qual aprova o acordo entre a República Portuguesa e a Universidade das Nações Unidas relativo à criação, funcionamento e localização da Unidade Operacional de Governação Eletrónica orientada para políticas da Universidade das Nações Unidas em Guimarães, Portugal, assinado em Lisboa, 23 de maio de 2014, sendo relatora a mesma deputada. Senhora deputada, acha que podemos fazer a discussão conjunta das duas propostas? Faz favor, senhora deputada, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Estas duas propostas, número 117 e 118, são complementares. A primeira, como o Sr. Presidente já disse, aprova o acordo entre a República Portuguesa e a UNU, a Universidade das Nações Unidas, que é um órgão subsidiário das Nações Unidas, que foi criado em 1972. E foi decidido, em maio de 2014, numa sessão em Roma, criar uma unidade operacional em Guimarães, na Universidade do Minho. O que é que pretende este acordo? Regular as questões levantadas pela criação dessa unidade operacional, UNU, relativas a património... relativas a património, fundos e bens, isenções de impostos ou taxas, privilégios e imunidades de funcionários, pessoal da unidade operacional, da UO, peritos e segurança social. Património. Relativamente ao património, a UNU e o seu património, a UNU goza de imunidade contra qualquer ação judicial e não pode ser alvo de buscas, confisco, expropriações ou qualquer outra medida de constrangimento executivo, administrativo, judicial ou legislativo. Fundos e bens. A UNU pode possuir fundos, ouros ou divisas de qualquer espécie e ter contas em qualquer moeda, transferindo livremente os seus fundos, não estando sujeito a qualquer controle. Isenções de impostos, está prevista a isenção. E privilégios e imunidades. A UNU goza dos mesmos privilégios e imunidades dos correios e malas diplomáticas. Os funcionários, o pessoal da unidade operacional e peritos, independentemente da sua nacionalidade, desde que não sejam portugueses ou residam permanentemente em Portugal, gozam dos mesmos privilégios e imunidades do corpo diplomático de categoria equivalente na República Portuguesa. Digamos que se trata, Sr. Presidente, de uma imunidade funcional, creio que está prevista na Convenção de Viena de 71. Estão isentas também de contribuições obrigatórias para qualquer sistema de segurança social da República. Há previsão de facilitação na emissão de vistos e cuja emissão é livre de encargos. Esta proposta de resolução, a 117, tem 18 artigos que abrangem outros pontos, estes realcei e outros, resolução de diferentes, etc., e reúne em conclusão os requisitos para ser apreciado em plenário. Avançando para a segunda, a proposta de resolução 118, tem 3 artigos, e define o principal objetivo como apoiar as Nações Unidas e os Estados-membros na transformação dos mecanismos de governação e na capacitação eficaz da governação através de aplicações estratégicas de TICs, tecnologias de informação e comunicação, para contribuir para o desenvolvimento económico inclusivo, para a sustentabilidade ambiental, para a paz e segurança. A República Portuguesa disponibilizará e vai angariar financiamento no valor de 5 milhões de dólares por ano, de 2014 a 2018. Em igualdade com outras universidades da República Portuguesa, a unidade operacional pode candidatar-se a apoios provenientes de programas de financiamento para investigação. Prevê-se uma inspeção e avaliação independente realizada pelo reitor da Universidade do Minho a cada 3 anos. E, resumindo, esta proposta de resolução pretende estabelecer os objetivos, as atividades, a localização, creio que se chama Campus de Couros na Universidade do Minho, e o estatuto jurídico da unidade operacional e as contribuições da República Portuguesa que implicam instalações, segurança, serviços públicos necessários como luz, água, esgotos, gás, acesso à internet, escoamento de água, recolha de lixo, proteção contra incêndios, como têm os serviços da Administração Pública da República Portuguesa. Esta iniciativa reúne igualmente os requisitos todos para ser apreciada no plenário e, como os deputados acabaram de ver, eu reservei nas duas iniciativas a minha opinião e, portanto, direi que, oralmente, só que a criação desta unidade operacional pode ser considerada um passo importante no objetivo de posicionar Portugal na vanguarda da governação através de aplicações dos TICs, Tecnologias de Informação e Comunicação. Agora, pessoalmente, acho que é uma aposta arriscada, porque é uma aposta muito cara. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se mais algum senhor deputado desejaria usar da palavra. Não sendo o caso, passaríamos diretamente à votação. Vamos votar então a primeira proposta, 117-12-4. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. E a segunda proposta, número 118-12-4. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Felicitações, Sra. Deputada Relatora. Duas informações importantes. Amanhã, senhores deputados, num formato mesa mais relatores, haverá lugar a uma audiência concedida a jornalistas venezuelanos pelas 12 horas nesta sala. Se algum dos seus deputados, coordenador, como é o caso do seu deputado, ou alguém dos vossos partidos, coordenador ou não, são pessoas que nos vão falar sobre a situação da imprensa livre na Venezuela. Eu acho que é a matéria que devia ser tratada com respeito. Se os seus deputados pudessem estar presentes... O deputado Paulo Pisco estará presente. Muito obrigado. Fica então feita esta nota. Segunda nota, lembrar que a próxima reunião da nossa comissão, tendo em conta que há jornadas parlamentares, terá lugar na próxima quarta-feira, pelas 11 horas, para não contender com as jornadas parlamentares do PSD. Por último, temos as atas. O deputado teve a ocasião de verificar as atas. Não viu o assento e 86. Tá. Sr. Deputado Carino Oliveira.
Presidente, precisamente sobre a ata 186,
sim,
tive a ocasião de ler, porque sim, teve a participação relativamente ao parecer da deputada Glória Araújo, em que diz que eu solicitei esclarecimentos, eu prestei esclarecimentos. Era muito só bem essa correção.
Então,
que eu queria fazer.
Sr. Deputado, depois fará o favor de garantir que essa alteração
com
é
certeza
feita. Pronto, não temos mais assuntos. Srs. Deputados, muito obrigado e até amanhã.
172 foi aprovado.
Não, 172 vota-se conjuntamente na próxima vez.
Na próxima?
Sim.